Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Depois de semanas falando apenas de smartphones, chega a hora de explorar as novidades dos dispositivos inteligentes que habitam nossas casas e escutam tudo o que estamos falando.
Ok, Google. Alexa, compre uma panela.
No update dessa semana, vamos olhar para os lançamentos da Amazon e do Google e vamos entender um pouco desse mercado aqui no Brasil.
Exatamente, professor Mauri, estou muito feliz. Foram duas semanas de lançamento assim, cara. Porradeiro! Primeiro a Amazon, que apresentou vários dispositivos inteligentes. A gente vai focar, óbvio, nos produtos que vêm pro Brasil.
Sim.
Mas eu quero comentar, já quero começar falando da câmera de segurança doméstica, que é um produto da Ring, que hoje é da Amazon, que é a câmera drone. É um dronezinho que levanta... Tipo, ele fica numa caixinha na sua sala, sei lá. E aí ele sai voando e ele faz uma ronda na tua casa com a câmera, velho. Dá pra você ver se deixou o fogo aceso. Mano do céu!
Alguém mexeu na porta. Deixa eu ver o que tá acontecendo.
Leva sério, o drone até aumentou lá. A umidade do ar lá em casa a hora que eu vi esse anúncio da Amazon. Cara. Mano do céu! Sem contar que a Amazon também anunciou no mesmo dia o Luma, que é o serviço deles para competir com o Stadia de streaming de jogos. Mas isso merece um outro update só para a gente falar de streaming de jogos, juntando aí na brincadeira. Inclusive, senhor Mauri, vou chamar o Chips para gravar com a gente esse update. Acho que seria da hora, né?
Com certeza.
A galera do mercado de games, da indústria de games, para trocar ideia com a gente.
Acho
justo. Logo depois, uma semana depois dos lançamentos da Amazon, dos novos Fire Stick, dos novos dispositivos Echo, tanto o Echo Dot quanto o Echo Show, nós tivemos o evento do Google, que trouxe para nós o novo Google, o Chromecast com Google TV. Esse é o nome oficial, Chromecast com Google TV, que nada mais é do que tipo um Mystic, do que um Fire Stick do Google.
Isso aí.
E, junto com isso, teve um anúncio também dos novos falantes Nest.
É isso aí, os novos falantes Nest, e assim como o celular novo também, né? Nova linha Pixel.
É. Vamos começar com o Pixel, inclusive, Mauri?
Vamos começar com
o Pixel. Porque aí a gente já tira da frente, porque eu sei que muita gente aqui gosta que a gente fala de celular. Então vamos falar rapidamente do Pixel e a gente dá nossas impressões, nossas opiniões sinceras, às vezes dolorosas, sobre os celulares. Pixel 5, na verdade foram dois aparelhos anunciados.
É isso aí, o Pixel 4a 5G, versão 5G, que é um aparelho que continua refletindo o que é a linha Pixel do Google. Não é o top de linha, não é o melhor de tudo, mas sim um aparelho redondinho para você entender como o sistema operacional deles funciona e o potencial de cada um dos produtos, né? Então nós temos aí o 4A 5G, versão 5G, que é um aparelho com uma tela OLED de 6,2 polegadas, numa resolução Full HD+, um processador Snapdragon 765G, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Na traseira nós temos lá duas câmeras, a principal de 12 megapixels e uma grande angular de 16. Lembra que a gente falou, né? Será 108 megapixels, será que é necessário realmente, né? Será que o software realmente não faz diferença?
Tanto é que o Google não fez nem barulho com quantos megapixels tem a câmera deles.
Que nem a Apple não faz barulho.
A Apple não faz barulho. A Apple fala assim, ó, tem uma nova câmera grande angular, olha que foda essas fotos, e ficou por aí.
É isso aí.
O Google fez a mesma coisa.
A câmera frontal é de 8 megapixels, uma bateria de 3.885 mAh, com carregador de 18 watts. Pouca bateria, né, Google? Android novo, né, já Android 11, né, já vem o lançamento com ele, com atualização mínima de 3 versões, né, eles prometem essas atualizações, o que é legal, né, a gente vê um Android com uma linha 700, que é uma linha intermediária, recebendo 3 atualizações, né, o mercado podia seguir isso como padrão.
Fica a dica, hashtag fica a dica, mercado.
É isso aí, o leitor digital fica na traseira desse aparelho, e esse seria o Pixel 4 A5G.
É, porque ele vale reforçar só, ele é um aparelho que também tem 5G.
Isso aí.
Certo? E uma coisa que vale citar é que o preço do lançamento dele, o preço anunciado, é de $500, que dá aproximadamente 4 bilhões e meio de reais. É, ou um saco de arroz no cenário atual, mas é, ele é um intermediário. A gente, alguns anos atrás, cara, isso era preço de flagship. É. Ele é um intermediário.
Cara, mas o Google sempre lançou aparelhos mais caros, assim. Os aparelhos Pixel sempre foi um pouquinho mais caro.
Nossa, eu tô reforçando pra galera. Continua, Maurinho.
Agora temos o Pixel 5G, que tem uma tela...
É só Pixel 5.
É? É isso, é. O Pixel 5,
que é 5G.
É isso aí. Que ele é um aparelho com uma tela OLED de 6 polegadas, Full HD+, Plus, um Snapdragon 765G, reforçando o que... Muitos fabricantes deveriam fazer, né? Tentar utilizar o máximo do mesmo processador.
Sim.
Porque você vai ter o mesmo setup. Então, atualizações, lançamentos...
É mais fácil.
Fica tudo mais fácil, né? E o Google faz isso. Então, ele tem o Snapdragon 765G, 8GB de RAM, 128GB de armazenamento. Traseira tem a câmera, mesmo sensor ali, né?
12
com a principal e 16 numa grande angular. Frontal de 8 megapixels, uma bateria um pouquinho maior, 4080 mAh, e um carregador de 18 watts. Sistema operacional Android 11. Uhum. E o leitor digital também continua na traseira. Qual é o preço dele, Tato?
$699. Eu ia falar 6 mil. $699, que dá aproximadamente 7 bilhões e 450 reais.
Mais ou menos.
É. Ou um saco e meio de arroz. Mas assim, brincadeiras à parte, tá, cara? Eu acho que vale a gente pontuar aqui, cara. Quantos de nós, de fato, testamos e usamos aparelhos do Google? Normalmente, o que a gente vê é a galera da gringa falando. E muitos formadores de opinião acabam formando suas opiniões assistindo a galera da gringa falando. E o pessoal enche muita bola dos celulares do Google. E eu acho que quando a gente tinha a linha... Qual é o nome daquela linha do Google que você gostava muito, Maurício?
Nexus.
Nexus, isso. O Google Nexus era um celular muito bacana na época. Mas a linha Pixel eu acho meio... Eu acho meio meh.
É tão meh quanto o evento deles?
É, o evento do Google realmente podia ter sido melhor.
Eu achei, gente, que a Apple fazia evento ruim, mano. O Google,
Não. Eu discordei do Mauri no evento da Apple. Eu gostei do evento da Apple, ao contrário do Mauri, tá? Eu, inclusive, acho que o Mauri pegou pesado com o evento da Apple. Cheguei a falar aqui. Não, Mauri, foi minha opinião. Você respeita a minha opinião, Mauri?
Respeito, então, sempre. Tá bom.
Agora, até eu concordei, cara, que o evento do Google foi...
Triste, mano.
Triste. Nós vamos vontade de abraçar o Google depois. Só não vai ser o Google por conta do distanciamento social. Mas o ponto é o seguinte, cara. Honestamente, o que vale no Pixel? A Gcam, e é software, não é nem hardware. Não é nem hardware. Honestamente, eu acho que o usuário tem um custo-benefício melhor pegando o celular da Samsung, o celular de qualquer outra marca que seja, e colocando a Gcam nele. Porque os usuários fazem isso, viu? Dá pra colocar Gcam em vários aparelhos. Procura na internet, você vai ver que tem uma lista de aparelhos que são suportados pela Gcam, pela comunidade. Então, assim, sendo honesto, foi um lançamento... Principalmente considerando o preço, cara. O preço dele no mercado. Vou fazer aqui um comparativo rápido, tá? Ó, professor Mauri, eu vou entrar no site da Apple gringa.
Certo.
E vou ver quanto você consegue pegar de um iPhone... Pela mesma brincadeira.
Por $699.
Por $699.
Ó. iPhone 11.
É que tem que ver sem preço de operadora, né? Porque a Apple adora vender. O preço dele 99, tá sempre...
$99.
Você complica o rolê, cara. Ó, o iPhone 11, ele começa no 64GB com $699. Quando você pega ele
desbloqueado.
Desbloqueado com qualquer operadora.
$699.
Ah, cara, ele
é o iPhone 11.
Então, tudo bem, mas se for ver a comparação aí de câmera, pode ser a mesma.
Sim, só que qual o tempo de vida útil que você consideraria para um iPhone e para um Pixel 5G?
Ah, o Google promete 3 anos, né, velho?
Sim, a Apple tá atualizando o aparelho e o primeiro... Cara, o iPhone SE de primeira geração tá recebendo o iOS 14.
É, tudo bem, mas o iPhone SE tem 2 anos de idade.
Não. O SE lá atrás...
Não tem dois anos, amor. Tem mais de dois anos.
Vamos lá, não. Tem dois anos. Ele é novo. iPhone SE. Não, vamos conferir aqui, só pra gente não passar informação errada. Né?
Vamos lá, por favor.
Lançamento. Vamos ver. Enquanto a gente... Enquanto eu procuro aqui, ó. iPhone SE de 2016, Tatinha.
Tá, de 2016.
Quatro anos.
Tá certo.
Tá bom? Cara, e o iPhone 6S?
6S? Não tenho nem ideia. Não acompanho.
Tá suportado no iOS 14, cara.
É, não, vem capadinho, vem capadinho, mas concordo, 2015, o 6S.
Então, cara, assim, poxa, a gente tá falando de um cenário aí que eu ficaria em dúvida. Eu, como consumidor americano, pensando com a cabeça do consumidor americano...
Que preço mesmo ali, né?
Que é, tá no pau a pau ali. Cara, dá pra pegar um iPhone e que você não tem a liberdade do Android, que é uma coisa que me agrada muito.
Uhum.
Mas, cara, dentro de um ecossistema ali, cara, e com acessibilidade de preço, eu admito que eu ficaria em dúvida. Eu não sei se eu vejo tanto benefício. Ainda mais porque, pensando na realidade do público brasileiro, que tende a olhar do tipo com... Ah, eu vou importar, eu quero muito ter, sou muito fã. Pra mim, cara, é só pra galera que é muito fã mesmo da linha Pixel. Porque as otimizações do Google, pra mim, não valem a pena. Honestamente. Talvez esteja sendo muito duro, talvez você do outro lado não esteja gostando da minha opinião. Mas é assim que eu penso.
Beleza, seu Tatarkan. Mas não foi só isso que o Google anunciou, não, senhoras e senhores. Eles trouxeram aí que é, pelo menos pra mim...
Posso só colocar uma... Desculpa te interromper.
Não, pode falar.
Tem uma pergunta que quero mandar um Raul, inclusive, pro Renato Francescato, que mandou. Me respondam. A Google não vende Pixel por não expandir o mercado. Se um dia chegar aqui no Brasil, pega um de olho fechado. Tipo, cara, o Google não vende... Pixel no Brasil.
Ele não quer vender hardware.
Porque não quer vender hardware, cara. É só pra ter um. Ó, é isso que dá pra fazer.
É isso aí.
Essa é a experiência. É a experiência da Apple pelo Google. É tipo. Cara, eles fazem esse produto pra mercados onde a Apple está.
É isso aí.
Faça um comparativo. Agora, diferentemente de você, de como eles olham para a Chromecast e para a linha Nest deles. Sim. Porque aí é um outro mercado, e aí como o mercado se comporta é diferente, por isso que é o tipo de produto que eles trazem, por exemplo, para o Brasil, né? Não só pelo valor, o ticket médio de custo, né, de venda, mas também como eles querem se posicionar, né? O recolhimento de dados nesse tipo de produto é muito melhor do que num smartphone aí, né? É muito mais fácil. Né?
Vamos falar agora de lançamentos de dispositivos para casa, tanto os setup boxes, né, o Fire Stick, o Chromecast com Google TV, quanto os falantes inteligentes, tanto da Amazon quanto do Google. E eu quero pedir desculpa pro Túlio Eduardo, que falou que ativou na casa dele quando eu fiz a brincadeira na abertura do programa. Desculpa, cara, mas inclusive, faça a brincadeira. Se for Alexa, faz a zoeira. Chega na casa do seu amigo e fala, Alexa, comprar panela. Ou comprar qualquer objeto. Se tem na Amazon, ele vai aparecer lá o botão no Echo Show pra você só apertar um botão e comprar. Tem que ter reconhecimento de voz, gente. Vamos lá.
Mas vamos lá, né? A gente tem aí o Google trazendo pro mercado aí uma nova geração do Nest, tá? Que é a sua caixinha de som mais básica, né? A mais simples, a caixinha de som de entrada. Ela recebeu um design diferenciado agora, né? Ele não é mais horizontal, ele é vertical, ele tem uma posição de torrezinha. Bonitinho. Não gostei, sabia?
Eu gostei.
Pra mim, esse produto ele tem que ser horizontal, ele ocupa muito espaço na vertical. Eu acho que ele tem que ser invisível e não aparecer esse tipo de produto.
Eu vou te falar, mas pra mim faltou uma função, que é você sincronizar dois e falar, esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito.
Então, na verdade, depois, quando você falou isso, eu fui pesquisar. Eles falam que você consegue ligar dois no modo estéreo. Então, se é modo estéreo, significa que ele entende o que é direita e esquerda.
Então, eu não sabia dessa função.
Então, ele tem essa possibilidade. Você consegue hoje ligar dois Nests, né? Eles se reconhecem. E aí você consegue ou você reproduzir o mesmo áudio ou trabalhar no modo estéreo. Então, eu não sei como é esse modo estéreo. Se você consegue, você falar qual é qual. Mas existe a função modo estéreo. Então, eu imagino que vai atender o que você gostaria que tivesse.
Eu tenho dois dispositivos conectados em casa com Eu tenho um grupo em casa pra isso, inclusive.
Uhum.
E ele não me deu essa opção.
Tá,
com
não, mas...
dois falantes.
Tudo bem, mas...
talvez essa linha nova.
Seja exclusivo. Isso daí é exclusivo. Essa conexão entre dispositivos tá vinculado a esse novo produto.
Espero que o Google traga no Brasil pra eu testar.
Já tá homologado no Brasil, na verdade, esse aparelho. Oh! Ele foi homologado hoje, no dia dessa gravação, né? Saiu o vazamento aí da homologação, né? Então, é bem provável que ele venha para o Brasil. E ele tem aí uma melhoria de qualidade de áudio, né? Então,
cara, eles prometem um volume 70% maior e grave 50% maior.
É isso aí, então eles colocaram um tweet específico pra agudos, colocaram lá um subzinho pra graves, deixou o som mais encorpado, com mais qualidade. E, mano, estão falando de um produto desse que custa $100, né? R$99,99.
Vai chegar no Brasil aí pra uns R$700.
Cara, considerando o dólar atual, né? Mas eu não duvido que o Google subsidie, sabe? Pra manter um preço competitivo de mercado. A gente tá falando de um que ele é um concorrente de um Echo Dot que tá sendo vendido por R$350, R$400, cara. Eu duvido que o Google vai lançar mais caro que o concorrente deles daqui a Amazon.
Então, cara, mas pra mim, velho, ele não tá... O produto, o consumidor não vai ver ele como um concorrente dessa linha. Pra mim, o concorrente dele, na verdade, vai ser aquele outro dispositivo Echo, que é o...
Que é o mais caro, que é o Echo Studio,
É, né? O Echo Studio, cara.
Então, mas...
é um produto... Não, o Studio. O Studio é o novo, né? Que eles
tem um intermediário agora, ali. Né? Tem uma torrezinha.
Que é o intermediário deles. Esqueci o nome, cara. Vou dar uma olhada se eu encontro
aqui. Eu entendo o que você quer dizer, Tato. Eu acho que, sim, o mercado, na verdade, vai ver como concorrente. O consumidor vai ver. Quem não vai ver são o quê? Jornalistas, o mercado especializado vai entender que existe a diferença. Velho, o consumidor ali, mano, ele vai comprar mais barato. Tanto que, na minha opinião, o lançamento está tão próximo desse novo Nest no Brasil que o Google já começou a queimar o Nest antigo. Você compra hoje ele no Brasil por R$200, cara. O Nest antigo, né? Você já acha ele por
R$199.
Oh!
Então,
é mesmo?
Você já compra ele por R$199.
Não me faz isso, Maurinho. Eu vou colocar um no banheiro.
Faz isso, velho. Porque esse é o momento de comprar o Nest, velho. Antes de sair o novo, porque aí eu acredito que o antigo vai sair de linha mesmo.
Mas acho que eu vou comprar um novo, Maurinho.
Ó, o preço mais baixo que ele chegou foi R$249 aqui no site de busca. Mas sim, vamos lá. Reforçando a parada. E depois... Antes do lançamento do Google, a gente teve a Amazon fazendo um deband de novos produtos, cara. E não foi um ou dois produtos. A gente teve o novo Echo Dot, que já está disponível no Brasil. A gente tem o novo Echo Show de 10 polegadas e um novo Echo Studio. Sem contar o novo Fire TV. E o novo Fire TV... Tem uma parada que ninguém falou na internet que eu vou falar no update. O novo Fire TV tem suporte só Full HD, mas ele trouxe finalmente o suporte pro Fire TV 4K no Brasil. Porque como ele é um Fire Stick que tem suporte Alexa, assim como o 4K...
Só tem no mercado americano?
Só tem no mercado americano e alguns mercados específicos. Eu que tenho um Fire Stick 4K que trouxe de fora, imaginando que a transporte no Brasil não tinha, do nada apareceu, sei lá, Lucas Neto pra mim no destaque. Eu falei, opa! No dia do lançamento. Falei, tem algo de errado.
Oh, yeah.
Aí eu fui ver, tava funcionando o único aplicativo que não funcionava. O Fire TV. O Fire TV não, o Amazon Prime. E toda a loja está com produtos que estão disponíveis no Brasil.
Ou seja, o 4K passou a ter suporte... Ou duas coisas a gente pode tirar disso. Ou eles estão dando suporte porque o novo Fire Stick
Lite... Usa o mesmo software.
Tem o reconhecimento de voz. Ou o 4K pode estar chegando também.
Ele foi homologado, cara. Mas eu achei estranho eles não lançarem junto, né? Aqui no Brasil.
De repente, preço, né, velho? Pra entrar com um preço mais agressivo.
É.
Mas antes, até acho que vale, então, fazer o comparativo agora com o do Google, né? Já que eles lançaram o Chromecast com o Google TV. Cara, que é um produto, na minha opinião, que tá bem redondinho, tá? É um aparelho que ele não ficou
claro... E que claro... eu acho que a apresentação não foi tão boa quanto
deveria. Isso aí.
Porque, assim, quando a gente critica a apresentação do Google, não é do tipo, eu queria um espetáculo. Não, mas uma apresentação não, que fizesse sentido.
Eu queria entender o produto, cara. Eu não queria ficar vendo, sei lá, a Ariana Grande falando das músicas que ela gosta.
É. E assim, por exemplo, não tinha ficado claro pra mim na apresentação que ele é um produto que roda 4K.
É!
Eu tive que ir lá nas especificações técnicas, blá, 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 pra achar que ele roda 4K, cara.
E, que ele tem botão de volume.
Que tá escondidinho na lateral. Porra, velho. Você não me mostra que o controle tem volume, velho.
Assim, porra. O volume dele é chato. Não é igual o Fire Stick, que você controla o volume da sua própria televisão. Eu tenho um Fire Stick na minha televisão da sala. Eu, inclusive, tô fazendo um teste de uma televisão e troquei a televisão da sala essa semana. Quando eu troquei a televisão da sala, eu entrei na configuração do Fire Stick e falei, mudei televisão. Ele reconheceu e falou, é uma televisão de tal marca? No caso da LG? Falei, sim, é uma LG. Aí ele, ajustando. Aí ele, tipo, mudou a tela, a configuração da tela, ficou mais bonita. E ele automaticamente já registrou controle de volume, desligar e ligar pelo Fire Stick. Cara, isso é uma parada que o Google não faz desse jeito. Ele controla como se fosse o volume do próprio dispositivo. É. O que, na minha opinião, é falho.
É, hoje a Mi Box tem a mesma função, o Fire Stick da Xiaomi, né? Também você controla o volume do dispositivo. Então você tem que deixar o volume da TV num volume que você acha que é o adequado. E aí você consegue aumentar e diminuir ali.
Meio zoado, né?
E aí você consegue ter acesso ao volume. Mas, não, cara, acho que, na verdade, de verdade, no dia a dia não faz diferença.
É.
É porque você tá lá...
você tá só usando aquele dispositivo, beleza.
É isso aí, você vai lá e muta e tá mutado, sabe? É isso aí, você consegue
aumentar. Agora, e diminuir. Agora, é que você tem no cenário, Mauri, que você não tem vários consoles ou vários dispositivos conectados na sua casa. Sim. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de jogar videogame na sala.
Sim.
Então, se, por exemplo, eu tenho que deixar ele num volume específico... Aí a minha esposa tá assistindo, sei lá, alguma coisa na TV, e ela baixou o volume do dispositivo, e ela, sei lá, foi deitar, e eu liguei o videogame, e o videogame...
Entendi.
Entendeu? Entendi. Então, tipo, é o tipo de coisa que, cara...
Você vai ter que se adaptar, mas eu
entendo daria pra que fazer.
A solução da Amazon, realmente, ela é melhor.
Eu gritei, minha voz zoou aqui, vou ter que tomar até uma água, desculpa, gente.
Mas aí, em relação ao novo dispositivo do Google, né, da Google... É, eu achei ele muito bacana, cara, porque ele finalmente ganhou um sistema operacional. O Chrome, ele teve a sua história, não, o Chromecast teve a sua história.
Bem legal.
Foi muito legal você poder espelhar o que você tá vendo no celular na tela grande, você controlar ali o que você quer assistir numa tela maior e tudo mais. Mas a gente viu que com o passar do tempo, você ter um sistema operacional rodando ali independente, você ter um controle independente era necessário. Fico muito feliz que o Google atualizou esse produto e colocou um sistema operacional rodando nele. E um controle que é bem completinho, tem controle de volume, você consegue ligar e desligar a televisão. Tem o comando de voz, um botão para acionar um comando de voz. Você também consegue, por exemplo, tem um botão de acesso rápido para Netflix, para YouTube. Esse botão é customizável. Você tá escrito lá Netflix no botão, mas você pode mandar abrir outra coisa se você quiser. Você consegue configurar, assim como o botão do próprio YouTube, você também consegue configurar para abrir outra coisa. Isso é bem legal. De verdade, eu tô muito feliz. É um produto que roda 4K, 60 frames, com 2 GB de RAM. Mano, redondinho, e ele tem que ficar ligado na tomada o tempo todo. Não dá mais para usar o USB da sua televisão.
Que é, inclusive, a minha recomendação para os próprios Fire Stick, tá? Eu tenho Fire Stick em casa e eu deixo eles conectados na tomada o tempo todo, porque pode dar problema, é melhor, mas é melhor você deixar lá ele ligar o tempo todo, ele vai fazendo a atualização. É, inclusive, leva pra viagem Fire Stick, cara, assim, é coisa linda de Deus. Eu gosto tanto que eu tenho 2. E tô fazendo bem bolado com um amigo pra ficar com 3.
não faltar.
Pra não faltar. Agora, a parada é a seguinte, Maurinho. Eu quero levantar uma bola que, pra mim, é o ponto principal desse update. E tô disposto até a ficar um pouquinho mais nesse programa, se você também tiver. E, óbvio, se você que tá ouvindo a gente também. Eu tô vendo agora a gente num momento delicado no Brasil em relação a isso. Eu tô vendo cada vez mais os consumidores se atraírem por esses tipos de produto. Principalmente os falantes inteligentes. E a gente sabe como é que eu passo, cara. Você começa com um falante inteligente, aí de repente você quer ligar um dispositivinho nele pra fazer uma gracinha em casa, e aí você começa a brincar de automação. O Mauri mesmo começou a fazer isso, colocou o falante, você não sentiu falta de colocar outras coisas pra controlar e tudo. É um processo natural, tá, cara? E eu quero, inclusive, aqui recomendar pra você, vou deixar o link aqui embaixo, depois do vídeo, pode me cobrar que eu coloco pra vocês, o link pro podcast que a gente fez, o Eu Não Acredito, falando sobre assistentes pessoais, com o Ricardo Garrido,
que é o chefão de Alexa no Brasil, tá? Ele que toma conta desses dispositivos e da Alexa no Brasil. Ele falou muito do processo de integração, de como funciona a segurança de dados. É bem legal. Então, cara, fica a minha recomendação aqui. Mas eu quero parabenizar o Ricardo e toda a equipe da Amazon, porque, cara, foi lançamento na hora. Saiu nos Estados Unidos, foi lançamento e teve o produto no Brasil, cara. É isso aí. Eles aceleraram essa parada. Ficou, assim, mas de parabéns mesmo. E eu estou com receio de que aconteça o que aconteceu em outros mercados. Eu gosto muito da solução da Amazon e gosto muito da solução do Google. E eu tenho as duas em casa, porque eu testo esses produtos. Mas eu estou com receio de que o Google vai dar um tiro no pé, como fez em vários países da Europa. Tem vários países da Europa que você vê dispositivos do Google com preço abaixo do praticado nos Estados Unidos e em outros mercados. Por quê? Pra eles tentarem competir com a Amazon.
Que a Amazon porque dominou.
A Amazon dominou e não tem mais volta. Do, tipo, não vale a pena pro consumidor colocar um Google Nest.
É, tipo, ele mudar todo o ecossistema dele.
Ele ali já comprou um. Você comprou um, cara. É meio que, pra maior parte das pessoas, é um casamento, entendeu?
Sim.
Então, meu, o Google tá vendendo aqui no Brasil só o Nest Mini. Mauri, o Google vende no Brasil dois produtos oficialmente. O Chromecast... Não é nem o 4K, não é o Ultra.
Não é o Ultra.
É o Chromecast.
Inclusive, o Ultra saiu de linha, tá?
É, então. É, agora saiu de linha. Agora ele tá num gap. Porque o Ultra é o único que contém comporta Stadia. Não, e o Chromecast não, com Google TV ainda não comporta Stadia.
Uhum.
E só ano que vem.
Sim.
Então, se você joga Stadia, vai ficar com o Chromecast por enquanto. Tá?
Fica ali com ele, não joga fora não.
Cara, enquanto isso, a Amazon no Brasil, enquanto nossa, o Google tá vendendo apenas o Google Nest Mini e o Chromecast sem ser 4K, a Amazon tem o Fire TV e dispositivos Alexa, eles estão vendendo o Echo Dot de terceira geração, o Echo Dot de quarta geração, o Echo, que inclusive esse era o nome da torrezinha que a gente tava, sim, falando, que é o
só o Echo.
É o próprio Echo, né? O Echo Studio,
que é um todo pensado para sons melhores e tal.
Isso aí. O Echo Show de 5 polegadas, Echo Show de 8 polegadas e o Echo Show de 10 polegadas.
Com câmera que acompanha você e ele fica girando a telinha de 10 polegadas para te acompanhar, mano. Que da hora esse
são
negócio.
São 7 novos produtos. A gente tá falando de 7 produtos sendo disponibilizados dentro da plataforma Alexa. E o Google vende o Google Nest Mini.
É isso,
um só. Só. Será que não vai acontecer o que aconteceu em países da Europa? Em vários outros países? Cara, a Amazon tá investindo muito. Sabe por quê? Porque eu falo, eu chamo o assistente e falo, compre uma coisa pra mim. Eles estão investindo, pra eles, eles estão investindo pra que você fique no ecossistema. E o Google não está fazendo isso. Mauri, isso pra mim, cara, tá cheirando ruim.
Não, e é foda do, porque...
Tipo, a percepção que eu tenho é que eles estão perdendo timing no mundo inteiro.
A Amazon tá, meu, lançando o produto, mas tá lançando o serviço. Lançando novo serviço. Tem o Twitch, lançando um novo serviço aí de streaming de jogos. Tem a Amazon Prime. Tem o Prime que integra tudo isso com entrega. Você tem aí o Amazon Music. Colocando agora podcast também no Amazon Music. Demorou, mas agora correu atrás e colocou. Tem o serviço de audiobook. Eles estão criando todo um ecossistema pra você falar, caramba.
Daqui a pouco vai ter audiobook no Brasil, cara.
Eu também tô sentindo isso,
não, cara. Não, não, eu não tô sentindo, não. Passarinhos me contaram.
Aí, ó.
Passarinhos me contaram que audiobook tá vindo pro Brasil, Mauri. E tá vindo com todo. Vou te falar mais. Não vou citar nomes de pássaros aqui, até porque eu não sou um grande conhecedor de pássaros, só desse tipo de pássaros, mas já estão fechando os contratos e gravando áudios exclusivos para audiobook Brasil, com autores brasileiros.
Ou seja, cara, véio,
os caras estão vindo para com tudo. E o Google? Nest e Mini. Eu gosto, cara.
Não, pô.
E eu gosto do Google. Eu queria ter duas plataformas fortes no Brasil.
Não, e
eu uso, eu uso os dois serviços.
Até porque, pra mim, hoje, por exemplo, eu tenho o meu serviço do dia a dia vinculado muito ao Google. Eu uso o Google Agenda, eu uso o Gmail, o Google Suite. Pô, eu tenho isso integrado com um ecossistema mais forte... Com minha caixinha ali, porra, ia ser muito mais legal.
E, cara, o Google agrada mais em casa, gente, porque eu e minha esposa, cada um tem sua conta do Google com seus serviços, e eu peço uma coisa, ele abre na minha conta, ela pede outra, abre na conta dela.
Ele reconhece
múltiplos usuários. E eu consigo adicionar o Mauri, e aí... E eu não reconheço só múltiplos usuários, Mauri. Ele reconhece múltiplos usuários e idiomas. Por exemplo, então... não é qualquer pessoa que vai conseguir controlar a minha casa, porque a minha casa, a maior parte dos comandos não é em português. Eu faço isso pra treinar idiomas. Eu tenho comando em italiano em casa, Mauri.
Então,
e aí eu posso perguntar em italiano. Como você diz tal coisa em italiano? Aí a Amazon vai lá e responde.
É muito louco. Mas isso pra mim é mais fácil da Amazon resolver do que o Google conseguir
entrar no mercado.
Entrar no mercado, cara.
Sim, Google. Assim, eu gosto dos dois, tá? Amazon. Primeiro, Amazon, parabéns. Google, tá perdendo tempo, vai tomar lambada. A Amazon está lançando, ó. Ouçam, fecha em mim, Mauri. A Amazon está preparada agora, dia 13 e 14 de outubro, vai fazer o seu primeiro Prime Day. No Brasil. É um teste. E eu já posso te dizer como vai ser esse teste. A Amazon vai vender tudo. A gente vai ver preço promocional, essa é a minha expectativa, e a Amazon vai botar pra quebrar. E vai ganhar uma força gigante no Brasil. E eu aposto que todos esses dispositivos inteligentes vão chegar com um preço matador. Gostou do lançamento? Segura. Quer comprar um Fire Stick? Segura. Dia 13 e 14, vamos ver os preços que eles chegam.
Véi, eu acho que a Amazon vai falar. Acho que a gente não precisa de Black Friday, né? A gente tem o Prime Day.
A gente tem o Prime Day. E eu acho que eles vão botar pra quebrar, professor Mauri. Ó, e vou dizer, hein? Terça-feira, dia 14, dia 13, e quarta-feira, dia 14, um desses dois dias, provavelmente dia 13, dia 13, eu vou parar meu trabalho no meio da tarde
pra ficar olhando.
Pra olhar pra mim, vou pegar na madrugada, Mauri.
Pegar de todo mundo,
Mauri.
A única coisa que me incomoda nesses lançamentos da Amazon é eles me cobrarem R$100 a mais pra ter um Echo Dot com reloginho, cara.
Não.
Eu não consigo entender, não faz sentido, cara.
Não, aquele reloginho podia...
Cara, não, nem lança assim nem reloginho, velho. Se lança com reloginho, a pessoa escolhe se quer apagar
Cara, aquele reloginho, R$100 pro reloginho não vale, cara.
Faz sentido,
mano. Não vale, cara. Sério, a gente tem relógio em todos os lugares, mano. Todos os dispositivos que a gente tem relógio.
Então, mano.
Todos os dispositivos que a gente tem. Quantos dispositivos aqui na nossa frente agora tem relógio, Maurinho? Quantos relógios você tem acesso agora na tua frente?
Cara,
ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Véio.
Eu tenho 6 aqui na minha frente. Eu vou comprar mais um dispositivo com mais um relógio.
Por R$100.
Mas eu vou pagar mais R$100 pro relógio. É tipo alguém vender pra mim um R$100 um relógio de parede.
Não faz sentido.
Eu não sei qual é o target, não sou eu. Ricardo, não se sinta ofendido, Ricardo. Eu não sou o target. Mas honestamente, eu acho isso muito estranho também. Eu acho isso muito estranho. Mas assim, chegando num ó, terça e quarta-feira, professor Mauri.
Então, 13 e 14.
Só quero fazer rapidão. É que você falou, né, que você acredita que esse novo Nest do Google concorre mais com o Echo do que com o de entrada. Velho, esse novo Echo... Ele, mano, vem com novas caixinhas de som. Ele tá, tipo, meu, todo redondinho. Ele tem inclusive, tecnologia da Dolby que você só achava no Echo Studio, cara. E, pô, você tá falando de um produto de R$399. De verdade, se o Google trouxer esse novo Nest deles por 700, velho, aí que é jogar a última pá ali do enterro, mano.
É. Mas é exatamente isso, cara. É por isso que eu reforcei aqui meu receio. O Túlio Eduardo até mandou, Tato, nem o Chromebook o Google investe no Brasil, somente nos Estados Unidos. Mas é porque o Chromebook, ele é um produto para um público muito específico.
Então, mas eu acho que teria entrada no Brasil,
teria,
velho.
Teria, mas eles tentaram do jeito errado.
Então, concordo.
E eles utilizaram outras marcas para trazer os Chromebooks.
Eles tinham que ter eles trazido, porque
mas o fabricado aqui,
isso. O Chromebook é pensado, velho. Ele atenderia muito bem a grande massa do público brasileiro, que não precisa de um grande processamento, velho. Ele poderia é o estudante, mas pode ser a dona de casa. Pode ser ali o tiozinho que tá só querendo acessar o navegador. Ele não precisa de um computador gamer, sabe? Então, pô, trazendo um preço justo, mano, ia matar a pau. De verdade, acho que o Google às vezes não quer ou não entende.
Então, assim, cara, Google versus Amazon é o título desse episódio. Por quê? Porque, de verdade, a gente teve vários lançamentos, coisas muito legais, mas... Se cada uma dessas empresas continuar tomando essas atitudes, a Amazon vai debulhar no Brasil. E o Google não vai mais ter... Não vai ter chance mais, cara.
Véio, vai ser difícil.
Vai perder a corrida, cara. E eu acho que o Google não consegue voltar atrás, assim como não conseguiu voltar atrás em outros mercados. E que eu vi. Eu vi, pro senhor Maurinho. Eu entrei no Media Market, olhei o preço e, cara... Dá pra você ter... Como você olha o produto do Google, metade do preço de um produto da Amazon que é competitivo.
Os caras falam assim, velho, no mercado europeu foi do tipo assim... Eles só tentaram, cara. E vai saber o que vai acontecer? Eles não vão nem fazer isso no Brasil. Eles não vão ofertar isso no Brasil, não. Eles só vão tirar a linha, cara.
Tem isso aí.
Vai
aí
no morrer. Brasil, isso vai, mano. Vai morrer. Morrer!
Assim como aconteceu com Nexo, tablet, celular, não vem mais pixel. É capaz de acontecer realmente.
Google, presta atenção no Brasil. Assim como o Stadia, cadê o Stadia no Brasil?
Cadê o Stadia
no Brasil? O Brasil é um dos maiores mercados.
Mercados gamers do mundo, velho.
O Stadia não tá no Brasil,
é um dos maiores mercados pra isso, Mauri. De você pagar um serviço e não ter que comprar um console. Muita gente ia fazer isso. Talvez a gente não tenha banda pra todos os cenários, mas aposto que se eles começassem, cara.
Não, é importante mesmo. Importante.
Esse é outro update.
É isso aí, cavalaria. Deixe o seu comentário aqui no YouTube. Deixe também lá no site. Mande por e-mail, mande no nosso WhatsApp. Valeu, e semana que vem tem mais.
Raul, seus lindos, e até a próxima.
Tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp. 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.